no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 20 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia, Escola Segura.
Operação comandada pelo governo já prendeu mais de 300 suspeitos de ameaçar ou arquitetar ataques.
E investiga mais de 1.700 casos suspeitos. Cleide Lopes.
Também já foram realizadas 270 buscas e apreensões de itens como armamentos e materiais de incitação à violência e apologia ao nazismo.
O governo lança um movimento pela paz nas escolas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Garantir mais atendimento aos brasileiros no SUS.
O governo repassa 2 bilhões de reais para santas casas e hospitais filantrópicos de 1.700 cidades. Ney Pereira.
Só no ano passado, os hospitais filantrópicos foram responsáveis por mais de 331 milhões de atendimentos à população e de cerca de 5 milhões de internações.
Presidente Lula sanciona a lei que determina a proteção imediata a mulheres que denunciam violência. Natália Koslick.
Agora, essa proteção será concedida a partir do momento em que a mulher fizer a denúncia a uma autoridade policial.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainazzi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mais de 300 pessoas presas.
Mais de 1.700 investigações em curso.
E 270 apreensões de armas e material usado para incitação ao ódio.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública fez hoje um balanço da Operação Escola Segura.
E o governo também lançou um movimento pela paz nas escolas.
A Operação Escola Segura foi lançada com uma iniciativa temporária a partir do ataque ocorrido em uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, no último dia 5. Mas a partir de agora, ela será permanente sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o apoio das polícias civis nos estados. Em todo o país, já foram cumpridos 302 mandados de prisão de adultos ou apreensão de adolescentes. Também já foram realizados 270 buscas e apreensões de itens como armamentos e materiais de incitação à violência e apologia ao nazismo. Além disso, mais de 1.000 pessoas já foram levadas às delegacias para prestar depoimento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, garantiu que as autoridades estão sendo rigorosas ao encontrar discursos de ódio na internet.
A orientação do presidente da República é essa. E é o que eu transmito às polícias e pedimos aos governadores e aos estados. Falou em nazismo, falou em neonazismo, ameaçou escola, ameaçou comunidade escolar, disse que vai fazer ataque, nós estamos pedindo a prisão.
As polícias analisam ainda mais de 1.700 casos. Uma parte das investigações ocorre no chamado Cyberlab, uma sala no prédio da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília. Nela, os agentes monitoram continuamente conteúdos de internet que ameaçam as comunidades escolares. Até o momento, já foram feitas 812 solicitações para remoção ou suspensão de perfis em plataformas digitais. De acordo com o ministro, as empresas que não colaborarem vão sofrer processos administrativos e, eventualmente, judiciais.
Bom, este que não respondeu está sujeito à continuidade do processo administrativo, que, de acordo com a lei, poderá levar à aplicação de sanções. E, evidentemente, os processos administrativos sobre as plataformas digitais visam a adequação à portaria 351 e a identificação de futuras infrações.
Hoje foi lançado também o movimento pela paz nas escolas. Com o tema Tamo Junto pela Paz, o governo federal quer envolver toda a sociedade no debate sobre uma cultura de harmonia e de boa convivência nos estabelecimentos de ensino de todo o país. Além disso, o Ministério da Educação apresentou uma cartilha com orientações para a segurança no ambiente escolar. O documento é para famílias, profissionais e conselhos escolares e informa os canais de denúncia, formas de controle nas redes sociais e dos materiais que são levados para a escola. Há ainda orientações para que a comunidade escolar seja treinada a identificar sintomas de sofrimento emocional de crianças e adolescentes. A cartilha pode ser acessada na página portal.com.br. www.mec.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E o Ministério da Justiça e a Polícia Rodoviária Federal divulgaram as ações de fiscalização nas estradas realizadas no segundo turno das eleições do ano passado.
A iniciativa foi a pedido da CGU, a Controladoria Geral da União, para dar transparência de dados das operações da corporação.
A conclusão é que a Polícia Rodoviária Federal atuou de forma atípica na região Nordeste durante as eleições do ano passado.
O levantamento de informações sobre o comportamento da corporação no dia do segundo turno das eleições de 2022 foi feito pela própria Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Entre as anormalidades encontradas está o fato de que apenas no dia 30 de outubro de 2022, data de realização do segundo turno das eleições, a PRF montou 290 pontos fixos de fiscalização no Nordeste, quase 100 pontos a mais do que na segunda região mais fiscalizada, a Sudeste. De acordo com o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira, as abordagens não seguiram o padrão da corporação.
Foi desproporcional a operação no Nordeste em relação às demais operações do Brasil.
Ainda no dia 30 de outubro, 324 ônibus foram fiscalizados no Nordeste, contra 152 da segunda região com mais coletivos parados, a Centro-Oeste. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, os motivos serão investigados e, caso haja irregularidades, os responsáveis serão identificados e punidos.
No caso da Polícia Rodoviária Federal, houve também um encaminhamento à Polícia Federal. Então, a Polícia Rodoviária Federal vai instaurar processos administrativos disciplinares para apuração do fato. A Polícia Federal tem os inquéritos instaurados, por conseguinte, esses dados serão submetidos ao conhecimento do Ministério Público e do relator dos inquéritos no Supremo, o ministro Alexandre, e aí cabe ao sistema de justiça o encaminhamento em relação à parte judiciária.
O levantamento da Polícia Rodoviária Federal foi entregue à Controladoria Geral da União para apuração de irregularidades. Segundo o ministro Vinícius Marques de Carvalho, a análise dos dados pode resultar em um processo administrativo. Reportagem Alisson Machado.
A possibilidade de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os atos terroristas de 8 de janeiro em Brasília não vai prejudicar a aprovação de matérias importantes para o governo federal no Congresso.
A afirmação é do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Para o ministro, as votações de medidas provisórias, como a que trata do novo Bolsa Família, e as novas regras de controle de gastos do governo devem ocorrer dentro do prazo previsto.
A possibilidade da instalação da CPMI em nenhum momento irá interferir no calendário que já vem sendo tocado de aprovação do conteúdo das 12 MPs que o governo encaminhou nesse primeiro semestre, como também, na minha opinião, o calendário para que a gente possa aprovar o mais rápido possível o marco fiscal também está absolutamente mantido. Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado já sinalizaram publicamente de que esse calendário será o mais rápido possível mantido.
O ministro de Relações Institucionais ressaltou ainda que o governo vai seguir colaborando com a Polícia Federal e o Poder Judiciário nas apurações de todos os fatos relacionados aos atentados do dia 8 de janeiro, que destruíram as sedes dos três poderes na capital federal.
Santas casas, hospitais e entidades filantrópicas vão receber 2 bilhões de reais em investimentos do governo federal.
O incentivo vai beneficiar mais de 3.200 hospitais de 1.700 cidades.
Para se ter uma ideia, as Santas Casas respondem por mais de 60% das internações hospitalares de alta complexidade no SUS.
Nos últimos anos, essas entidades sem fins lucrativos enfrentam crise financeira, o que coloca em risco o atendimento à população. Para amenizar essa situação, o Ministério da Saúde está liberando 2 bilhões de reais para mais de 3.200 instituições de todo o país. No evento realizado no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Confederação das Santas Casas, Mirocles Veras, afirmou que os recursos vão dar um fôlego a esses hospitais.
Esses recursos são um suporte financeiro pontual e emergencial, em desafio ao setor que continua um gigante, cada sopa esperança para nos fortalecer.
Do total de recursos anunciados pelo governo federal, mais de 475 milhões de reais já foram repassados, relativos a saldos remanescentes nos fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios. O restante, 1,5 bilhão de reais, vai ser liberado em parcela única para instituições espalhadas por 1.700 municípios brasileiros. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a medida ajuda a melhorar o atendimento e fortalece o Sistema Único de Saúde.
Quero enfatizar a representatividade dessas instituições para a média e alta complexidade. No caso da alta complexidade, responsável por mais de 61% das internações e procedimentos.
Só no ano passado, os hospitais filantrópicos foram responsáveis por mais de 331 milhões de atendimentos à população e de cerca de 5 milhões de internações. Reportagem Ney Pereira.
Lula sanciona lei que determina a proteção imediata a mulheres que denunciam violência.
Os detalhes daqui a pouco.
A relação entre Portugal e Brasil atravessa séculos.
Desde o descobrimento, passando pelo Brasil colônia, até se tornarem fortes parceiros comerciais e culturais.
O presidente Lula embarca hoje à noite para o país lusitano para reforçar esses laços e buscar novos acordos.
E a repórter Gabriela Noronha já está por lá. Direto de Lisboa, capital portuguesa, ela traz mais informações sobre essa viagem.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve cumprir uma agenda de 4 dias em Portugal. Os compromissos iniciam já na sexta-feira. A principal agenda é a Cimeira Brasil-Portugal, cúpula que está sendo retomada e deve discutir diversos temas bilaterais. A agenda de Lula inclui um encontro com o presidente português, Marcelo Rebelo, e com o primeiro-ministro do país, António Costa. A secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Luísa Escorel, detalha o que será discutido.
Nessa cúpula, nós tratamos de todos os assuntos, comércio, ciência, tecnologia, inovação, cultura e também dos assuntos globais. Por exemplo, a questão da mudança do clima.
Além dos laços históricos e culturais, Brasil e Portugal possuem ampla relação comercial. No ano passado, as transações entre os dois países passaram dos 5 bilhões de dólares, um aumento de 50% em relação a 2021. Entre os destaques estão a venda de soja e milho para Portugal e, mais recentemente, o incremento na exportação de combustíveis pelo Brasil. E com o idioma comum e cooperação em diversas áreas, como educação, muita gente tem escolhido Portugal como moradia. O número de brasileiros que residem legalmente no país já passa de 250 mil. O professor de Relações Internacionais, Demétrio Pereira, destaca a importância desses laços.
Talvez seja o país com o qual o Brasil mantém relações assim, muito mais fáceis por conta desse idioma comum e além de laços aí entre organizações internacionais como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Durante a viagem do presidente Lula a Portugal, devem ser discutidos e assinados acordos na área de educação, trânsito, energia e indústria aeronáutica. De Lisboa, em Portugal, Gabriela Noronha.
Facilitar as parcerias de estados e municípios com a iniciativa privada,
gerando assim mais investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura.
Esse é o objetivo de um pacote de medidas que está sendo proposto pelo governo.
A primeira parte das medidas quer impulsionar as parcerias público-privadas em estados e municípios. Para isso, a União vai atuar como garantidora das operações de crédito. Por exemplo, se uma prefeitura contratar a construção de uma escola por meio de uma parceria com um ente privado, mas no meio do contrato não conseguir pagar a conta, a União vai honrar a dívida. Hoje, o Brasil tem cerca de 200 parcerias público-privadas vigentes e a ideia é ampliar esse potencial, como explica o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron.
Ao apoiar operações de crédito para esse tipo de aporte, você cria mais atratividade para esses projetos, porque reduz a necessidade de alavancagem financeira do parceiro privado. E o mais importante, ele reduz custos, porque o custo de uma operação de crédito com aval do Tesouro é muito mais vantajoso, ou seja, tem um menor custo do que financiar completamente o projeto por dentro da operação.
Um segundo conjunto de medidas vai atuar no mercado de crédito. Uma delas permite ao consumidor usar a mesma garantia em diferentes operações. Por exemplo, se a pessoa tiver um imóvel avaliado em R$300 mil e a dívida é de R$50 mil, ele poderá usar os R$250 mil restantes como garantia de outros empréstimos no mesmo banco. Outra proposta permite a utilização de cotas de planos de previdência privada como garantia em operações de crédito. E o mínimo existencial, que é a quantia mínima da renda mensal que uma pessoa precisa para pagar suas despesas básicas, vai passar de R$ 303 para R$ 600. Como esse valor não pode ser comprometido com dívidas, a mudança ajuda a proteger o cidadão do superendividamento, como explica o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto.
A gente tem mais de 70 milhões de brasileiros com CPFs negativados. O problema do superendividamento é crônico.
Ao todo, foram 13 medidas anunciadas para o mercado de crédito, das quais 3 já estão em tramitação no Congresso Nacional. Reportagem Luana Karen.
O imposto de importação para compras online vai ser cobrado sobre as empresas.
A afirmação é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que explicou que a ideia é usar exemplos de outros países na hora da taxação.
Nós vamos seguir o exemplo dos países desenvolvidos. O que, que é? O que eles chamam no exterior de digital tax, um imposto digital. Ou seja, quando o consumidor comprar, ele está desonerado de qualquer recolhimento de tributo. O tributo terá sido feito pela empresa sem repassar para o consumidor nenhum custo adicional. Então, vai ficar tudo legalizado, protegendo a concorrência leal. Todo mundo na mesma página, todo mundo nas mesmas condições, o maior beneficiário sendo o consumidor.
O governo federal anunciou esta semana que vai manter a isenção do imposto de importação para encomendas enviadas do exterior de uma pessoa para outra pessoa, no limite de $50.
O ministro Fernando Haddad explicou que o objetivo é não prejudicar as pessoas que usam esta regra de forma correta.
O governo prepara uma medida provisória para ajudar na fiscalização de práticas ilegais envolvendo comércio online.
Algumas empresas têm se passado por pessoas físicas para enviar encomendas internacionais sem cobrança de imposto ou colocam na nota do produto um valor abaixo do real para caber na cota.
Outras ainda fracionam produtos da mesma compra em diferentes pacotes para tentar burlar a taxação.
O ministro Fernando Haddad recebeu hoje representantes da plataforma de roupas Shein.
A empresa se comprometeu a aderir ao plano de conformidade da Receita Federal e normalizar as relações com o Ministério da Fazenda.
Além disso, anunciou investimentos para nacionalizar 85% dos produtos vendidos pela plataforma no Brasil.
Para facilitar a aplicação de medidas protetivas a mulheres vítimas de violência, o presidente Lula sancionou hoje mudanças na Lei Maria da Penha.
A proteção passa a ser concedida desde o momento da denúncia, independentemente da instauração de inquérito e da causa ou da motivação do ato.
Medidas protetivas de urgência são mecanismos criados pela Lei Maria da Penha que visam proteger a segurança ou a vida de mulheres em situação de risco. Essas medidas podem determinar, por exemplo, o afastamento do agressor e a garantia de cuidados com a vítima, como acompanhamento policial e abrigo. Nesta quinta-feira, o presidente Lula sancionou mudanças para facilitar o acesso das vítimas de violência às medidas protetivas. Agora, essa proteção será concedida a partir do momento em que a mulher fizer a denúncia a uma autoridade policial, independentemente de registro de boletim de ocorrência ou de ação na justiça, e vale enquanto persistirem os riscos às vítimas ou a seus dependentes. A mudança na legislação também garante que a Lei Maria da Penha seja aplicada independentemente da causa ou da motivação e da condição do agressor ou da vítima. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
4.300.000 pessoas devem viajar pelo país nesse feriado de Tiradentes.
O que deve resultar em um impacto na economia de cerca de 4.700.000.000 de reais.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, os feriados prolongados e pontos facultativos devem injetar um total de 74.300.000.000 de reais, o que equivale a 18% da previsão de faturamento do setor no ano.
E para quem vai pegar a estrada neste feriado, a Polícia Rodoviária Federal já está de prontidão nas principais estradas.
Com reforço no efetivo, a Operação Tiradentes segue até domingo e vai focar em fiscalização preventiva com abordagens sobre educação no trânsito e ações de combate a infrações.
De acordo com o inspetor Aristides Júnior, da Polícia Rodoviária Federal, os agentes estarão atentos principalmente às ultrapassagens indevidas e ao uso de álcool por motoristas.
O inspetor Aristides relembra as principais dicas para uma viagem segura.
Viajar preferencialmente durante o dia, o cinto de segurança é equipamento obrigatório para todos os ocupantes do veículo, crianças jamais podem ser portadas no colo, respeitar limites de velocidade, planejar muito bem suas ultrapassagens e só realizá-las em locais permitidos e com segurança, além de dirigir de forma preventiva, prudente, controlar a ansiedade de querer chegar muito cedo no seu destino, para que você possa fazer uma viagem com segurança, tanto na ida quanto na volta.
Os Estados Unidos planejam destinar $500 milhões para o Fundo Amazônia.
O fundo conta com doações de outros países para o combate ao desmatamento e a preservação ambiental.
O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano Joe Biden durante o Fórum sobre Energia e Clima entre as principais economias do mundo e que teve a participação, de forma virtual, do presidente Lula.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, comentou o anúncio.
Isso é uma conquista muito grande, tanto por aquilo que significa o quanto ter os Estados Unidos contribuindo com o fundo, quanto pelo volume de recursos. Em função da emergência, nesses primeiros 2 anos, ele poderá ser usado para combate a desmatamento, queimada, apoio a situações emergenciais, como temos na terra indígena Yanomami, na parte de ordenamento territorial e fundiário, mas o compromisso nosso do próprio governo é de que ele volte a ser para investir em pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, projetos de desenvolvimento sustentável.
Os recursos ainda precisam ser aprovados pelo Congresso norte-americano.
E uma das missões do Ministério da Defesa é proteger a floresta amazônica.
Para realizar esta missão, existe o CENSIPAM, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia.
Por meio dele, são fornecidas informações como imagens de satélites e estações meteorológicas para apoiar órgãos ambientais que têm atuação direta na conservação da floresta.
E nesta semana, o CENSIPAM completa 21 anos de criação.
O CENSIPAM, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, produz dados, análises e serviços voltados à proteção da Amazônia e da costa litorânea brasileira. Para monitorar e produzir informações sobre essas regiões do país, a instituição dispõe de centros regionais distribuídos estrategicamente no território amazônico, nas cidades de Manaus, Belém e Porto Velho. A sede está situada na cidade de Brasília. O diretor-geral do CENSIPAM, Rafael Costa, esclarece quais são as atividades desenvolvidas pela instituição.
Nossa missão é monitorar e coletar informações sobre a região amazônica, fornecendo dados e análises especializados que ajudem os órgãos com atuação direta na região a cumprirem suas missões, seja na área de proteção ambiental, de zelo com os povos indígenas, de defesa civil da população ou de desenvolvimento com sustentabilidade.
Entre os produtos desenvolvidos pelo CENSIPAM está a plataforma Painel do Fogo. A ferramenta auxilia o Corpo de Bombeiros e os órgãos ambientais no acionamento mais ágil de equipes de combate a incêndios. O CENSIPAM também criou um sistema para o monitoramento do desmatamento da Amazônia. Essa iniciativa utiliza tecnologia que possibilita monitorar a superfície terrestre, mesmo sob a cobertura de nuvens. O CENSIPAM ainda elabora e emite relatórios especializados no âmbito do Grupo de Integração para a Proteção da Amazônia, constituído por órgãos como o IBAMA, ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro. Reportagem Lani Barreto.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado nacional, não tem Voz do Brasil. Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF limita reeleições sucessivas de mesa diretora da Assembleia Legislativa de Roraima.
STJ mantém suspenso o repasse de royalties do petróleo a municípios do Rio de Janeiro.
União e FUNAI vão pagar R$2,5 milhões por danos morais causados ao povo avacanoeiro em Tocantins.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF limitou reeleições sucessivas de mesa diretora da Assembleia Legislativa de Roraima. A Corte decidiu que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo.
O relator foi o ministro Gilmar Mendes. O dispositivo em discussão é a Constituição Estadual. Ele foi questionado pelos partidos políticos PSOL, PSL e União Brasil e pela Procuradoria-Geral da República.
O entendimento consolidado do STF é de que a observância do limite de apenas uma reeleição independe de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura e que a vedação à reeleição ou recondução se aplica somente para o mesmo cargo da mesa diretora.
Por fim, não são consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como forma de driblar o entendimento do Supremo.
Três municípios fluminenses vão continuar sem receber royalties do petróleo.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Em sentença, foi determinada a inclusão de São Gonçalo, Magé e Guapimirim na zona de produção principal do Rio de Janeiro, mas a ministra Maria Tereza de Assis Moura suspendeu os efeitos da tutela de urgência. Agora, ao manter essa decisão da ministra e negar provimento ao recurso dos três entes municipais, a Corte Especial do STJ avaliou que a sentença, ao incluí-los como beneficiários da divisão dos royalties do petróleo, impôs aos municípios do Rio de Janeiro e de Niterói uma perda financeira capaz de comprometer o planejamento orçamentário. A suspensão do repasse vale até o trânsito em julgado da ação ordinária.
Mineradora é absolvida de indenizar maquinista por gastos com advogado.
As informações do TST com Samanta Flor.
O maquinista empregado da Vale de 1991 a 2015 em Marabá, no Pará, contratou advogado para ajuizar a reclamação trabalhista em que reivindicava diversas parcelas. Conforme o contrato firmado, ele deveria desembolsar 30% sobre o valor bruto das verbas deferidas e pretendia ser ressarcido desses gastos pela empregadora. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho derrubou decisão que condenava a empresa. Segundo o colegiado, essa indenização é incompatível com o processo trabalhista, que tem regras próprias em relação a honorários advocatícios.
Uso de sátira em campanha não é propaganda eleitoral irregular.
A decisão é do TSE, Guilherme Glória.
Durante a campanha eleitoral do ano passado, um material divulgando uma carreata de Bolsonaro no Rio Grande do Norte usava a expressão Cuscuz Clã, para fazer um trocadilho com o nome do movimento supremacista Ku Klux Klan. Para os autores da representação, isso seria discurso de ódio, mas o plenário do TSE entendeu que Cuscuz Clã era uma expressão satírica, usada em postagens que respondiam uma fala de Luiz Inácio Lula da Silva, então adversário de Bolsonaro.
União e FUNAI vão pagar R$2,5 milhões por danos morais causados ao povo avacanoeiro em Tocantins.
A ação foi movida pelo MPF. Marissa Almena.
A sentença do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas por danos morais coletivos causados aos avacanoeiro, que hoje moram na Ilha do Bananal. A medida deverá garantir meios de sobrevivência até que os remanescentes da etnia sejam sejam reinstalados em seu território tradicional. A União e a FUNAI já haviam sido condenadas em primeira instância, mas recorreram da sentença ao TRF1. O recurso apresentado pelo MPF pedia que o valor da indenização estabelecido pelo Judiciário não se resumisse apenas à aquisição de terras, mas que pudesse ser livremente utilizado pela etnia. O tribunal rejeitou o recurso das RES e acatou o do MPF, mantendo a condenação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom feriado, bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Piso salarial da enfermagem deve ser pago após aprovação de crédito pelo Congresso Nacional.
Comissão de Segurança Pública pode ouvir ex-ministro do GSI sobre atos de 8 de janeiro.
Presidente do Senado volta a defender redução dos juros no país.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Segurança Pública poderá ouvir o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General da Reserva, Gonçalves Dias.
Senadores apresentaram requerimento de convocação para que o militar esclareça a atuação do GSI durante a invasão do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Repórter Bruno Lourenço.
Reportagem da emissora de TV CNN mostrou o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, dando água e apontando o lugar de saída do Palácio do Planalto para os invasores. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, disse que as imagens, até então retidas pelo governo, são perturbadoras e precisam ser esclarecidas.
Para que esclareça o comportamento dos agentes naquela data, o comportamento dele mesmo e, igualmente, por que tanta dificuldade para fornecimento anterior dos vídeos aos órgãos que assim solicitaram? Claro que aquela invasão e depredação foram lamentáveis, não se justifica em protestos ou manifestações qualquer espécie de violência, mas tem que ser apuradas todas as responsabilidades.
Sérgio Moro, junto com os senadores Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, apresentaram requerimento de convocação de Gonçalves Dias junto à Comissão de Segurança Pública do Senado. Com a saída de Dias do GSI, horas após a reportagem da CNN, a convocação deverá se transformar em convite, já que as comissões não têm o poder de convocar pessoas de fora do governo.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu em mais uma audiência pública o uso medicinal da cannabis no tratamento de doenças como a epilepsia.
Desta vez, a maioria dos participantes defendeu a liberação de produtos como o canabidiol. Repórter Carol Teixeira.
A cannabis já é usada em diversos países, em pacientes autistas e no controle da dor crônica. Também é utilizada para atenuar sintomas da depressão, epilepsia, esclerose, esquizofrenia, paralisia cerebral, Parkinson, retardo mental e transtorno de desenvolvimento. No Brasil, o uso ainda é restrito. O deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, manifestou a preocupação de que a liberação de produtos, como o canabidiol, possa abrir as portas para o plantio indiscriminado da cannabis. Mas a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, rebateu o argumento ao afirmar que há uma diferença fundamental entre o produto para uso medicinal e o entorpecente.
Essa história que começa na maconha, depois vai para a cocaína, isso é uma coisa muito ultrapassada. São substâncias totalmente diferentes. Então vamos respeitar quem sente dor. A gente não está falando de uso de droga.
A audiência pública teve a participação de diversos especialistas e convidados que discutiram os prós e os contras do uso medicinal da cannabis.
Apesar de já autorizado, o pagamento do piso salarial da enfermagem deverá ser feito apenas em junho, após a aprovação de um crédito pelo Congresso Nacional. O piso nacional determina que enfermeiros devem receber R$ 4.750 técnicos de enfermagem 3.325 e auxiliares e parteiras R$ 2.375.
Senadores rebateram ameaças de hospitais privados quanto à demissão de profissionais por impossibilidade de pagarem o novo salário. Repórter Érica Christian.
O Congresso Nacional deverá votar na quarta-feira, dia 26, o crédito de R$ 7,3 bilhões, que vão garantir o pagamento do novo piso salarial da enfermagem. Esse projeto, enviado pelo presidente Lula, atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a vigência da lei em setembro até a identificação dos recursos, que virão do superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social. A relatora da PEC, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, estima que os novos salários do setor público poderão ser pagos em maio ou junho, sem retroatividade.
Agora vai sair no contra-cheque. Depende do Congresso aprovar e a gente espera que na reunião do Congresso esteja o piso da enfermagem, isso colocado no orçamento, 7,3 bilhões.
Apesar da estimativa da demissão de 79 mil profissionais, o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, explicou que não haverá repasse de recursos públicos para a iniciativa privada.
A regra vale para todos, eles terão que adequar o seu contingente, sua contratação, seu pessoal laboral, dentro da regra que passou a existir.
O senador Jorge Cajuru, do PSB, acredita que está na hora de o Congresso instalar uma CPI do esporte para apurar denúncias de manipulação de resultados nos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A e de campeonatos estaduais que vieram à tona por meio de investigações do Ministério Público de Goiás.
Ele ainda defendeu a aprovação de um projeto dele que regulamenta o funcionamento das casas de apostas e institui a cobrança de impostos sobre esse setor. Para Jorge Cajuru, a medida é necessária para acabar com a sonegação e inibir uma possível relação entre as denúncias de manipulação de resultados e as empresas de aposta.
Precisamos discutir mecanismos para evitar a perda de credibilidade no país do esporte mais popular do mundo, que está relacionado à identidade brasileira.
O senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, também defendeu a tributação das apostas esportivas e a regulamentação do setor. Ele sugeriu que o governo federal encaminhe ao Congresso Nacional uma medida provisória com esse objetivo.
Para Rodrigo Cunha, o vazio legal existente gera prejuízos para a economia e desconfiança das pessoas nas casas de aposta, além de colocar em xeque a credibilidade das competições nacionais.
Tem empresas sérias e tem empresas que trabalham de maneira errada e as apostas esportivas é uma realidade. O que precisa é que nós, como legisladores, fiscalizadores, possamos nos debruçar sobre o tema para não permitir com que o país prejudique o seu patrimônio, que é o futebol.
E o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, anunciou que vai apresentar um projeto para explicitar na lei do inquilinato que o pagamento do IPTU seja de responsabilidade do proprietário do imóvel e não do inquilino. Ele lembrou que na legislação atual o pagamento pelo inquilino é facultativo, mas que quase todos pagam o imposto.
Para o senador, trata-se de uma grande injustiça, pois se o proprietário possui vários imóveis, é ele quem deve bancar esses pagamentos e não o inquilino, que já arca com o custo do aluguel.
Se você quer ter 50 imóveis, 100 imóveis, você tem que pagar o IPTU dele, o imposto é você que paga. Não vai colocar o coitado que alugou ele, que está te pagando todo mês, para pagar IPTU para você, não.
O presidente do Senado defendeu a redução da taxa básica de juros no país para ajudar no crescimento da economia.
Rodrigo Pacheco avalia que a decisão técnica do Banco Central deve considerar também os impactos da alta da Selic. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender a redução dos juros, atualmente em 13,75% ao ano, e disse que, em conversas privadas, pediu mesmo ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sob o argumento de que o país não vai crescer com essa taxa e ao lembrar da queda da inflação e do compromisso do Legislativo de aprovar o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária.
E o que eu busquei foi fazer um apelo a ele, que ele, como autoridade maior do Banco Central, possa conduzir esse processo de uma redução sustentável, equilibrada, responsável da taxa de juros. Nós precisamos reduzir a taxa de juros, é esse apelo que o Senado faz ao Banco Central.
Ao ressaltar que o Senado aprovou a independência do Banco Central, Rodrigo Pacheco avalia que o BC deve manter o caráter técnico de suas decisões, mas precisa considerar também a realidade do país e ignorar as eventuais disputas políticas.
É evidente que nós não queremos fazer algo que seja de atropelo, que seja sem fundamentos técnicos, mas nós compreendemos que, além da base técnica, há um componente de sensibilidade política. Nós precisamos crescer a economia e não se cresce a economia com taxa de 13,75.
Além do presidente do Banco Central, também participam do debate sobre os juros no plenário do Senado no dia 27, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, além de economistas e representantes do setor produtivo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. O projeto das fake news será discutido e votado semana que vem.
Deputados questionam presença de ministro do GSI durante invasões ao Planalto.
Líder do governo passa a apoiar CPMI para investigar atos golpistas.
Boa noite. A divulgação de imagens de ministro do GSI no dia da depredação ao Palácio do Planalto e a pressão da oposição fazem o governo apoiar a CPMI dos atos golpistas. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
Depois de um dia marcado pela obstrução da oposição e pela divulgação de imagens em que o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional aparece ao lado de manifestantes que depredaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, o líder do governo na Câmara anunciou apoio à criação de uma comissão parlamentar mista para investigar os ataques às sedes dos três poderes. A obstrução da oposição foi motivada pelo adiamento da sessão do Congresso Nacional, em que seria lido o ato de criação da CPMI. Com a obstrução, deixaram de ser votadas no plenário da Câmara duas medidas provisórias que estavam na pauta. Uma das MPs zera até 2026 as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas das empresas aéreas. A outra suspende até 2025 a aplicação de multa para motorista profissional que não realizar o exame toxicológico obrigatório. A oposição entrou em obstrução pela manhã, antes mesmo do início do plenário, depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou a sessão do Congresso para o dia 26, a pedido de líderes de partidos da base do governo. A obstrução dificultou, inclusive, o trabalho nas comissões, como disse o deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, presidente da Comissão de Agricultura.
Sou presidente da Comissão de Agricultura e gostaria de comunicar a essa casa que nós não tivemos a reunião que estava marcada para hoje às 10 horas pela falta de quórum. Houve uma obstrução organizada pela oposição e uma resposta e uma insatisfação clara ao que houve ontem, o esvaziamento do plenário no Congresso, e por essa razão a oposição se organizou e não compareceu, não registrou presença.
A divulgação de imagens de câmaras de segurança do Palácio do Planalto no dia da depredação dos prédios aumentou a disputa política e a pressão pela instalação da CPMI. As imagens mostram o ministro Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no interior do Palácio do Planalto, enquanto manifestantes circulavam pelo local. De acordo com deputados da oposição, as imagens comprovariam uma suposta conivência do Palácio do Planalto com os atos golpistas. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, chegou a comparar o caso com o incêndio do parlamento alemão, em 1933, usado por Hitler como pretexto para assumir o poder como ditador.
Fica cada vez mais claro que o 8 de janeiro de 2023 é o 27 de fevereiro de 1933, ocorrido na Alemanha. O Reichstag em chamas. Hitler consolida seu poder após um atentado ao parlamento. Aqui no Brasil, agora com as imagens do ministro Gonçalves Dias, general do Exército, acolhendo manifestantes.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, da base do governo, defendeu a investigação sobre as atitudes do ministro no dia da invasão, mas negou a versão de que o governo estaria envolvido nos atos.
Ele tem muito que explicar, sim. O GSI, há uma semana do governo Lula, tinha muita gente da gestão anterior, por óbvio. que pode sim ter facilitado aquela invasão e aquela depredação. Isso tudo exige só uma coisa: investigação, apuração, com firmeza serena. Citaram aqui Hitler, o Reichstag, o incêndio em 1933. Ele culpou os comunistas por aquele incêndio. Estão querendo fazer isso de novo?
Com a divulgação das imagens, Gonçalves Dias pediu demissão do cargo. No fim do dia, o líder do governo na Câmara anunciou apoio à criação da comissão de inquérito e às investigações sobre os atos de 8 de janeiro.
Quem é governo tem que estar preocupado é com a fome do povo brasileiro, é com o arcabouço fiscal que vai ser votado, é com a reforma tributária. Mas, já que querem fazer a CPI, nós vamos para dentro dela e vamos investigar tudo. E vamos trazer para dentro da apuração todos aqueles que se esconderam nas redes sociais, que patrocinaram, que convocaram, que financiaram os ônibus, para saber quem é o responsável contra o atentado à democracia brasileira.
Com o embate entre governo e oposição, apenas propostas de consenso entraram na pauta de votações do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, acusa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de ter faltado com sua palavra ao ter protelado a sessão do Congresso, na qual seria lido o pedido de instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro.
Deputado Paulo Bilinski afirma não haver coincidências entre o adiamento da sessão, o oferecimento de dinheiro e cargos por parte do presidente Lula em troca da retirada de assinaturas para a criação da CPMI e a viagem para a China.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, critica o adiamento da sessão do Congresso Nacional, que ocorreria na última terça-feira, e afirma que o Brasil está atualmente refém de uma política criminosa e de pessoas sem escrúpulos que não querem o bem do país.
Coronel Telhada também acusa o agora ex-ministro-chefe do GSI, General Gonçalves Dias, de agir em conluio com outros membros do Gabinete de Segurança para facilitar a invasão ao Planalto.
Política. Capitão Alden, do PL da Bahia, acusa o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, de facilitar a entrada de invasores que vandalizaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.
Capitão Alden avalia que a divulgação de imagens da invasão levanta suspeitas de que o chefe do GSI tinha conhecimento prévio sobre os atos de vandalismo e acusa o governo Lula de encobrir sua própria culpa nos atos com o objetivo de responsabilizar a oposição.
Capitão Augusto, do PL de São Paulo, defende a convocação do agora ex-ministro do GSI, General Gonçalves Dias, para prestar esclarecimentos na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara.
Para Capitão Augusto, imagens divulgadas pela imprensa que mostram o General Gonçalves Dias em meio aos invasores do Palácio do Planalto comprovam a culpa da gestão federal no episódio.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, questiona se o ministro Alexandre de Moraes vai decretar a prisão do comandante do GSI, ministro Gonçalves Dias, com a mesma rapidez com que ordenou a prisão do ex-ministro Anderson Torres.
Luiz Lima comenta sobre o silêncio da maior emissora de televisão do país sobre as cenas divulgadas. O deputado insinua que a falta de notícias coincide com a liberação de 32 milhões de reais para 5 canais de televisão para a divulgação de ações dos 100 dias de governo.
Na opinião de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, as novas imagens divulgadas sobre a invasão ao Palácio do Planalto revelam a participação do general Gonçalves Dias nos atos.
Carlos Jordi sugere que o presidente Lula pode ter forjado o evento de 8 de janeiro para criar um fato político conveniente. Para o deputado, a omissão dolosa do governo federal justifica o impeachment do presidente da República.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, analisa que a divulgação das novas imagens sobre a invasão ao Palácio do Planalto deixa evidente a falta de ação do governo federal diante do ataque.
Adriana Ventura acredita que foi por esse motivo que o executivo negou acesso às imagens das câmaras de segurança aos parlamentares. A deputada lembra ainda que centenas de pessoas foram presas sem o devido processo legal.
Relações Exteriores.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que o presidente Lula, em viagem aos Estados Unidos, ofereceu à Amazônia em troca de dinheiro para o Fundo da Amazônia. Segundo ele, tal postura pode ser classificada como irresponsável, uma vez que caberia ao Poder Legislativo decidir sobre o assunto.
General Girão defende a exploração das riquezas da região amazônica de forma racional, em prol do povo brasileiro e não de outros países. Ele também afirma que Lula não tem habilidade diplomática e que cada vez que dá uma declaração prejudica a imagem do país.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, elogia os esforços do presidente da República e de sua equipe em melhorar a reputação internacional do Brasil e por fechar negócios importantes com outros países que beneficiarão os brasileiros.
Ana Paula Lima destaca que em uma viagem de 4 dias, Lula assinou acordos de quase 63 bilhões de reais com a China e com os Emirados Árabes.
Merlon Solano, do PT do Piauí, afirma que o presidente Lula é um exemplo de governante sério, competente e que está preocupado com o desenvolvimento social e econômico brasileiro. Na avaliação do deputado, o presidente vem mostrando resultados concretos desde que assumiu o comando do país.
Entre eles, Merlon Solano destaca o investimento federal de 7 bilhões e 300 milhões de reais para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem e a recomposição orçamentária das universidades e institutos federais de educação.
Padre João, do PT de Minas Gerais, parabeniza o presidente Lula pelos novos investimentos nas áreas da saúde, educação e assistência social e pela demonstração de compromisso com o povo brasileiro e o meio ambiente.
Padre João avalia que as recentes medidas têm trazido benefícios para a população mais pobre e que, por isso, a elite do país insiste em atacar o governo federal. Ele destaca a importância do debate político respeitoso e democrático, comprometido com as políticas públicas e com a garantia da dignidade para o cidadão brasileiro.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, parabeniza o presidente Lula e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, pelos investimentos realizados no setor agrário, incluindo a implementação de uma política de abastecimento alimentar para todo o país.
Luiz Couto ressalta que essa é uma resposta à promessa do presidente de erradicar a fome no Brasil. O deputado também afirma que os investimentos realizados nos primeiros 100 dias de governo são um sinal de que Lula está empenhado em fortalecer as instituições e os mecanismos de participação social.
Segurança Pública.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, está preocupado com os recentes ataques a escolas e creches no Brasil. Segundo dados divulgados pelo deputado, nos últimos anos, o país registrou 20 atentados com mortes em 5 estados.
Entre as medidas de prevenção e proteção a ataques, Flávio Nogueira defende a restrição na venda de armas à população. O deputado vê relação direta entre os ataques às escolas e a liberação de armas pelo governo Bolsonaro, por meio de decretos presidenciais.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, destaca a relevância da Guarda Civil Metropolitana para a segurança pública da cidade de São Paulo. Ele elogia o apoio que a Prefeitura Paulistana tem dado ao uso da inteligência artificial para a identificação de criminosos.
Por outro lado, o Tony de Paula critica a Prefeitura do Rio de Janeiro, alegando que o executivo local tem deixado a desejar quando o assunto é o fortalecimento da guarda municipal. Ele defende o uso da arma para os agentes, melhores salários e uniformes novos para a corporação.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, condena a decisão do Superior Tribunal de Justiça de anular o processo contra um dos maiores traficantes do Brasil, o André do Rep, considerando a medida um desserviço à segurança pública.
Delegado Palumbo também critica a atitude do então ministro do GSI de apresentar um atestado para não comparecer à Comissão de Segurança Pública da Câmara. O general Gonçalves Dias prestaria esclarecimentos sobre as ações de sua pasta durante os atos de 8 de janeiro.
Fábio Garcia, do União, parabeniza a Força Policial do Mato Grosso pelas ações de repressão contra o crime ocorridas nos municípios de Sinop e Confresa. O parlamentar ressalta que a polícia mato-grossense é a melhor equipada do país e congratula o governador Mauro Mendes pela segurança pública.
Fábio Garcia externa sua preocupação com o arcabouço fiscal proposto pelo governo, que, de acordo com o parlamentar, retira da lista de despesas alguns pagamentos importantes, como os precatórios e as despesas eleitorais, o que cria um orçamento fictício, gerador de aumento de impostos.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Foleto, do PSB, celebra a assinatura da ordem de serviço para o asfaltamento de uma estrada em São Pedro do Rio, distrito de Colatina, no interior do Espírito Santo. De acordo com o deputado, a obra deve trazer benefícios para a região em termos de agronegócio e turismo.
Paulo Foleto destaca o trabalho desempenhado pelo governador, que, segundo o deputado, é atento tanto à região metropolitana quanto ao interior do estado. O deputado ressalta que o Espírito Santo recebeu, pela 11ª vez consecutiva, nota A na avaliação do Tesouro Nacional sobre as contas públicas.
Gilson Daniel, do Podemos, também saúda o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e toda a sua equipe pelo trabalho desenvolvido, cujo impacto tornou o estado uma referência nacional.
Gilson Daniel exalta a solidez fiscal, a eficiência na máquina pública, a competitividade e a excelência no ensino médio como conquistas relevantes. O deputado também destaca as transferências diretas do governo do estado para as prefeituras, como fundamentais para a melhoria da vida dos capixabas.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @ Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Trabalho.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra o envio do projeto que regulamenta o pagamento do piso salarial da enfermagem. A deputada enfatiza que são 7 bilhões e 300 milhões de reais que, além de beneficiar os trabalhadores, vão garantir o funcionamento das entidades filantrópicas que atendem ao Sistema Único de Saúde.
Benedita da Silva menciona que o piso salarial é uma luta de décadas da categoria e agradece ao presidente Lula e à Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos pela conquista.
Votação.
Presidente da Câmara anuncia que projeto das fake news será discutido e votado semana que vem. O repórter Marcelo Larcher tem detalhes sobre a proposta.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou para os dias 26 e 27, próximas quarta e quinta-feiras, discussão e votação do projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e mensagens instantâneas, com obrigações e medidas de transparência e combate à propagação de notícias falsas. Lira disse que o plenário vai decidir se o projeto, conhecido como PL das Fake News, vai tramitar em regime de urgência ou não. Caso aprovado o requerimento de urgência, a proposta pode ser votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões da Casa. Um ano atrás, pedido de urgência semelhante foi rejeitado pelo plenário, o que impediu a votação na época do texto elaborado pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. A proposta, já aprovada pelo Senado, obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa de notícias, inclusive com a identificação dos usuários que postarem fake news. Também equipara essas plataformas aos meios de comunicação tradicionais para efeitos da aplicação da legislação eleitoral. Além disso, prevê punições que podem chegar à multa de até 10% do faturamento bruto das plataformas, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdo e estende a imunidade parlamentar também ao conteúdo postado em redes sociais. Mas o texto, que será apreciado pela Câmara, ainda será modificado e será divulgado pelo relator. A votação do regime de urgência foi questionada pelo deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, que pediu a criação de uma comissão especial para analisar o projeto. O deputado argumentou que o texto pode vir a instituir censura na internet. Ele deu exemplo da perda de mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.
Eu faço até uma pergunta. Houve impeachment ou houve golpe? Vai ser classificado como impeachment ou golpe de acordo com a lei da fake news. Então, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Aqueles que hoje querem essa legislação, que para mim ela pode derivar para censura, amanhã podem estar amargando o veneno desse próprio projeto de lei.
O presidente da Câmara rebateu a crítica de Mendonça Filho. Arthur Lira disse que a proposta está sendo discutida há 3 anos na Câmara e que o regime de urgência está no regimento. Além disso, vai definir questões importantes que envolvem a vida dos brasileiros.
Aqui nós temos interesses gigantescos de Big Techs, de monetização, de responsabilização, e tudo caiu em cima da liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão tirou dezenas de redes de parlamentares do ar. E não é justo para essa casa que não tenha o seu direito de imunidade material estendido para a internet para garantir o acesso dos parlamentares às redes sociais. Não é justo para essa casa não ter como investigar quem planta terror na vida dos nossos filhos nas escolas.
Para que o regime de urgência seja aprovado, são necessários votos favoráveis de 257 dos 513 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite, um bom feriado e um ótimo fim de semana. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.